Boa tarde, cumprimentar você, Joyce, Graziano, toda a equipe e todos os ouvintes da CBN e dizer que não se trata de déjà vu.
Ah, é?
Né? Não é nada passado.
Passado, repetido.
Não, estamos falando de Covid de novo. É. O vírus continua circulando, eu conclamo as pessoas para vacinação e eu quero chegar a apontar, fazer um estudo desses números para verificar o que veio, o que não veio, o que foi distribuído, onde está. Faço questão de fazer uma devolutiva para vocês aqui, com todos os números exatos, para que nós possamos saber exatamente onde estão as doses que vieram ao Paraná e quantas vieram. Faço questão de exaurir esse assunto. É importante dizer que, como em outras doses de vacinas, as vacinas são feitas pelos municípios. Às vezes demora para subir, ou mesmo o sistema de informações nacional demora para atualizar.
Uhum.
Então, dificilmente viriam 96 mil doses e 46 teriam subido já. Os números são maiores. Então, nós vamos checar isso com calma e entregar essa informação para vocês. Porém, eu quero insistir. Esta vacina, a vacina do Covid, é a vacina mais atacada pelos movimentos antivacina. Algumas personagens públicas atacam a vacinação, principalmente na vacina do Covid. Mas eu, outro dia, estava fazendo, rememorando tudo o que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos anos. Nós fizemos um esforço sobre-humano para poder vacinar todos. E naquele momento foi fundamental porque diminuímos a força da pandemia. Então, essa vacina tem um papel fundamental. Então, me desculpe esses movimentos anti-vacina, não sei a quem eles recorrem, a que dados que eles fazem uso. O fato é que vacinar é ciência em gotas. E a vacinação contra a Covid foi fundamental. E continua sendo fundamental, porque o vírus está circulando.
Uhum.
Nós continuamos tendo todos os dias casos detectados e confirmados depois de Covid internados, inclusive. Claro, a mortalidade baixou, mas isso não quer dizer que nós não temos mais o vírus circulando nas suas diferentes cepas. Então, nós vamos atualizar essa informação. Faço questão de deixar a CBN em primeiro plano com essa informação e que nós possamos dar uma devolutiva. Porque se veio 1 milhão e só chegou 96, tem uma diferença aí que nós temos que saber onde é que está.
Onde está. Agora, o fato é de que, de qualquer maneira, a cobertura vacinal em relação à Covid
Sim,
é muito baixa. As
muito pessoas baixo. Acham que não precisa fazer, tem essa eu diria, resistência de alguns grupos e alguns personagens públicos também, falando contra a vacinação das crianças nas escolas. E eu acho isso uma dificuldade equivocada. Nós não estamos no século XVIII, século XIX. Eu quero recordar que com Oswaldo Cruz nós tivemos a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Mas isso foi no início do século XX. Nós estamos no século XXI. Tem mais ciência, tem mais inteligência artificial,
uhum.
Tem rádio, tem TV, tem mídia social, todos podem se informar. E o fato é que não tem cabimento, nesse momento, a gente voltar a falar de assuntos que já foram vencidos. E tem esses aspectos ideológicos, eu volto a insistir, já falei aqui neste microfone, vou falar de novo. Eu tinha 7 anos de idade, fui vacinado contra a meningite meningocócica no colégio que eu estudava.
Sim.
Com o revólver, com a pistola. Com a pistola de vacina. Então é uma pistola aqui, outro aluno, outro aluno.
É pistola de vacina, viu, pessoal? Só
então, não existe. Veja, mas isso é, ou não, tem que falar, tem que ser obrigatório, não é? Não tem que ser obrigatório. Nós estamos querendo ganhar as pessoas pelo convencimento. Porém, se não tiver uma ordem, uma regra, fica esse furo que nós estamos vendo agora, por exemplo, com a Coqueluche.
Pois é, secretário, a gente percebeu nos dados, inclusive divulgados pela SESI ao longo do ano, que algumas coberturas, ela, de certa forma, se mantém ali, pelo menos acima de 80%, 85%. Lembrando que o próprio Ministério da Saúde preconiza, para alguns
95.
Casos, 90% ou 95%, certo? Mas em outras, muito baixo. E aí veio essa questão da Coqueluche.
É.
Muito ligada à vacinação.
Eu vou te falar, né? Depende da apresentação que vem, às vezes ela vem na penta, né? E aí, de repente, falta aquela vacina. Aí depois ela vem numa outra apresentação que fica de fora só um tipo de doença. Então, o jogo está sendo muito jogado de acordo com os estoques que são disponibilizados pelo Programa Nacional de Imunização, que eu defendo. Defendo muito o PNI. Agora, por exemplo, nós mudamos aqui no Paraná desde fevereiro, 10 maternidades grandes já começaram a fazer, por exemplo, a BCG na saída da maternidade, como era feito há 10, 12, 20 anos atrás. Nossos números já começaram a subir de novo.
Uhum.
Então, nós estamos tentando outras estratégias para chegar nas pessoas. E a Coqueluche, como foi o sarampo 6 anos atrás, é fruto de uma janela. De uma janela da população que não tomou a vacina. De um quantitativo de pessoas que não tomou. Se você tem 80% atingido de uma meta de 95%, e nós temos no Paraná 150, 160 mil partos por ano, se 20% não tomou a vacina, são 32 mil crianças que vão crescendo e em algum momento vão ter uma janela imunológica aí que vai poder entrar uma doença oportunista como essa. Então eu volto a insistir, usar aqui os microfones, bater muito na tecla, água mole, né? Pedra dura, tanto bate até que fura. Nós precisamos vacinar, precisamos do apoio de todos. Vacina é ciência em gotas. E independente da sua administração, se é intramuscular, subcutâneo, se é via oral, precisamos fazer a vacina chegar até os públicos. As vacinas das crianças de rotina, as vacinas dos nossos paranaenses com mais de 60 anos de idade, os grupos de risco, professores, segurança pública, populações restritas, acamados. Temos que fazer chegar a vacina da gripe. Tudo tem que acontecer dentro da organização que está colocada, é importante.
Dentro desse caso da Coqueluche, tem alguma estratégia específica pontual ou vai ter que fazer esse trabalho de formiguinha?
Recuperação, busca ativa. Uhum. Né? As equipes de epidemiologia dos municípios, mesmo nesse momento crítico, que a mudança é o final de mandato, alguns prefeitos vão continuar, outros não vão. Então tem uma mudança de equipe. Nós temos feito um apelo para que todos possam manter as equipes trabalhando, para que nós tenhamos a possibilidade de buscar o que for possível buscar e vacinar. Porque não é só uma vacina, tem a primeira, tem a segunda, a terceira, depois tem reforço e reforço, ao longo de 5 anos. E precisamos vacinar a todos com bastante respeito, cuidado, dessa moçadinha que está vindo aí.
E quando a gente fala de 80%, não é muito longe dos 90%, dos 95%. Não. Tem essa observação que o secretário Beto Preto fez aqui para a gente, no caso da Coqueluche, como é possível nisso já ter uma brecha de vacinação, ainda mais quando ela vem já ocorrendo há um bom tempo. Agora, secretário, a gente tem aí um outro desafio, que na verdade sempre foi um assunto crítico do Estado, que é a questão da dengue. A dengue no último período epidemiológico teve muito caso, muita morte, e tivemos uma influência direta das questões climáticas, das mudanças climáticas. Mais chuva, mais onda de calor nos momentos em que não se esperava isso. Qual é a previsão da Secretaria para esse verão, que tradicionalmente é o momento mais crítico?
Nós estamos já finalizando novembro.
Isso.
Já estamos no período epidemiológico, começou em julho, em agosto, né?
Quase metade dele.
Mas assim, não tivemos ainda números exorbitantes, principalmente de óbitos. Nós temos feito um trabalho continuado de manejo dos pacientes com dengue, do diagnóstico. Nós temos a equipe capitaneada pelo Dr. Enéas, que é um especialista nesse assunto. Ele vai até as regiões de saúde, discute com médicos, enfermeiros, da atenção primária lá do posto de saúde, como é que é o manejo no começo, como é que é o manejo internado desse paciente, como é que é o manejo desse paciente numa UPA. Então, eu acho que hoje nós temos no Paraná um treinamento maior do que a média. E vamos continuar insistindo nisso. Agora, a expectativa é que, né, o estudo da equipe de arboviroses nossa mostra que houve uma antecipação da subida da curva.
Uhum.
Por enquanto, ainda administramos bem esse contexto. Mas eu temo pelo final do ano, temo pelo início do ano, e volto a insistir sempre nos cuidados de que já são falados há mais de 30 anos.
Exato.
Água parada, agora não é mais só em água limpa, em água turva.
Qualquer
também.
Qualquer tipo de água parada.
É a vasilha do cachorro e por aí vai. Às vezes todo mundo faz um serviço bacana em casa, no bairro, mas as prefeituras têm que limpar também as manilhas de drenagem da água da chuva, muitas vezes está entupido, está formando ali a vida, a proliferação dos mosquitos. Então, é uma luta que não cessa, isso só vai acabar quando tiver a vacina. A vacina do Butantan está a caminho, mas esse ano, ano que vem, nós devemos ter a vacina do Butantan, vai ser franqueada para toda a população de maneira diferente do que foi essa vacina japonesa do laboratório Takeda,
isso,
que tinha só uma faixa etária, não atingia quase ninguém. Nós
e
queremos,
que também teve uma adesão que
muito
não
baixa.
Foi...
Iniciou
não foi
bem
alta.
E depois caiu. E aí teve uma briga de setores, não, porque só em Foz do Iguaçu e Londrina,
isso,
outras regiões também queriam. Quando chegou lá, a vacina não foi tomada. Então agora, dentro de mais um ano, dois anos, devemos ter a vacina aqui nacional do Butantan, está sendo desenvolvida já há uns 5 anos, isso vai chegar a bom termo, com todas as licenças e todos os estudos previamente acertados e publicados, e aí nós vamos ter capacidade de quem sabe, aí uma vacinação contra a dengue, que a dengue ainda é uma doença muito difícil, Joyce, porque ela... né, falar em óbito por dengue atinge principalmente quem tem outras doenças pré-existentes e essas doenças podem piorar no advento do curso da doença da dengue. Agora, fora isso, é uma doença que atinge, por exemplo, a capacidade laboral, a capacidade de trabalhar das pessoas.
Derruba a pessoa.
Derruba. Derruba. Não raro. O paciente me falava, quando eu cuidava de pacientes de dengue, falava assim, doutor Beto, é como se eu não quisesse sair do fundo da cama. A dor nos ossos, as articulações. Então, eu nunca tive dengue. Eu tive 4 vezes o Covid, né? Mas é de se interessar de saber o curso dessa doença, porque no último período que nós tivemos no Paraná, tivemos muitos óbitos. E perder a vida para dengue, a dengue é doença evitável.
Exato.
Se você não tem o mosquito, não tem a doença. Agora, se tiver a doença, vai perder a vida? Tudo isso é uma cadeia de fatos sucessivos, né, que poderia ter sido evitado.
O secretário Beto Preto é o nosso convidado por aqui. Já são 3h49, mas uma última pergunta.
Por favor.
Porque senão a gente fica aqui papeando, o secretário tem a agenda.
Só um esclarecimento.
Por favor.
Nossos níveis das vacinas no Paraná nos colocam entre os 3 primeiros estados da federação.
Uhum.
Mas mesmo assim nos preocupa. Nós queremos avançar mais. Era isso que eu queria falar.
Não, feita aqui então a observação sobre essa vacinação. E eu gostaria de perguntar sobre o que a secretaria está planejando para 2025. E entra nessa questão, porque a vacinação não é virada do ano que muda, dengue não é virada do ano que muda. O que, que vai ser, não é pelo menos uma prioridade nos primeiros meses de 2025? Qual é a meta da secretaria para esses primeiros meses do ano que vem?
Nós temos vários assuntos da ordem do dia, né? Por exemplo, combate à dengue continua,
uhum,
a inserção desses novos gestores é algo que terá que ser feito.
Impacta na secretaria também, claro.
Tem essa questão da vacinação, que também é algo que tem que continuar. Dengue, vacinação, isso aí é chamada lição de casa do secretário municipal e do secretário de Estado da Saúde. Isso, uhum, sempre nós temos que combater. Aqui no Paraná, nós temos hoje mais de 1.000 obras sendo executadas pelo governo do estado, em parceria com os municípios. Nós vamos fazer esse número crescer e vamos continuar acompanhando isso de perto. Vem aí 12 ambulatórios médicos de especialidades em diversas regiões do estado que estão sendo construídos. Quero dizer que o de Vaiporã, o de Ponta Grossa e de União da Vitória estão numa fase mais adiantada de construção. Nós liberamos a construção de 40 pronto atendimentos municipais. São obras maiores que uma UPA, por exemplo. Tem obras e unidades mistas de saúde em todo o Paraná. Nós temos 2 maternidades já autorizadas, uma em Bela Vista, Paraíso, e outra em reserva, no centro do estado. São maternidades para partos de baixo risco, risco habitual. Então nós temos muitos programas. E além disso, o maior programa hoje de cirurgias eletivas do país acontece aqui no Paraná.
Continua em 2025?
Continua, e nós vamos anunciar nos próximos dias. Estamos fechando com a equipe econômica os valores. Deve ser entre 250 e 350 milhões de reais a mais para que o programa possa se manter. O programa Opera Paraná, fase 3. E hoje são números importantes. São praticamente 75 cirurgias por hora, cirurgias eletivas sendo realizadas no Paraná. Isso é importante, porque existem hospitais que estão dedicados à urgência e emergência e não conseguem fazer muita eletiva. em contrapartida, outros hospitais estão se dedicando às cirurgias eletivas. Nós estamos diminuindo filas de varizes, de cirurgias de hérnia inguinal, de retirada da vesícula, retirada de útero nas mulheres que têm miomatose. Ainda temos fila, mas o Estado do Paraná comprou essa briga, o governador Ratinho Júnior comprou essa briga, colocou até agora 700 milhões de reais ao longo de 3 anos e devemos fechar agora 1 bilhão de reais com esses investimentos que vêm pela frente. É algo sem precedentes no Brasil. Por isso, o Paraná faz 70% a mais de cirurgias eletivas do que fazia antes da pandemia. Nós vamos continuar trabalhando para continuar avançando.
Secretário, já fica aqui o convite para o senhor, em um breve momento, retornar aqui para a gente falar mais de saúde. Afinal, é diretamente ligado ao nosso bem-estar, ao nosso dia a dia, à população.
Obrigado, Joyce.
Mas fica para uma próxima, porque infelizmente a gente tem que fazer aqui o intervalo e o senhor também ir para a sua agenda.
Tá
mas
bom.
Obrigada.
Satisfação de estar aqui com vocês. Desejar tudo de bom, que Deus abençoe a vida de todos e aqueles que estão nos ouvindo também.
Obrigada.
Vamos trabalhar.